A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há quase 30 anos, fazemos companhia aos domingos de manhã a partir dos estúdios da Rádio Universitária do Minho, aqui em Braga. Neste domingo, dia 2 de abril, domingo de Ramos, que antecede a Semana Santa e o domingo de Páscoa, um dos momentos mais significativos do calendário anual cristão, preparamos uma emissão dedicada a esta quadra. Vamos falar da fé, que anualmente move e une a população minhota na preparação da Páscoa, a ressurreição de Jesus, o culminar de todo um percurso quaresmal, repleto de muitos momentos, todos eles vividos sempre com especial devoção por toda a comunidade cristã. Com especial destaque então para as solenidades da Semana Santa de Braga, que inicia precisamente neste domingo a Semana Maior, repleta de muitos momentos únicos que atraem anualmente ao coração da cidade milhares de visitantes. A vivência da fé também se faz sentir de forma muito genuína e especial nas comunidades mais rurais do concelho de Braga, nomeadamente na Veiga de Penso, onde este ano e pelo segundo ano consecutivo, o grupo de jovens Somos Um traz para as ruas de Morreira, Trandeiras, Penso, Santo Estevo e Lamas a Via Sacra da Paixão de Jesus. A iniciativa acontece na próxima Sexta-feira Santa e nós vamos contar-lhe como tudo vai acontecer. Este domingo, a comunidade de Vilarinho, em Vila Verde, une-se para viver novamente um dos momentos mais significativos do seu calendário anual. Falamos das solenidades dos Santos Passos de Vilarinho, com especial destaque para a Procissão dos Passos, que acontece hoje às 15 horas. Ainda nesta emissão, vamos dar voz e destaque ao documentário internacional Teatro das Sombras, que terá a sua estreia oficial no nosso país no próximo dia 6 de abril, no espaço Generation, em Braga. Como vê, vai ser mais uma missão repleta de muita informação, por isso razões não faltam para que fique desse lado e siga a viagem connosco até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Páscoa, com a Semana Santa em Braga, Via Sacra na Veiga de Penso e Passos em Vilarinho, Vila Verde.
Com o apoio
União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide. Convida a visitar os Passos de Vilarinho, Vila Verde.
Bra Fogões, recuperadores de calor, estufas a pellets e salamandras. Seriedade, cordialidade e inovação. Assim servimos os nossos clientes. Estamos em Lamas.
Invicta Dados, transporte urgente de mercadorias. Estamos em Lamas e com filial no Porto. Invicta Dados, deseja-lhe uma Páscoa feliz.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
De 2 a 9 de abril, Braga volta a viver um dos seus momentos maiores com a realização da Semana Santa de Braga, um evento único repleto de tradições seculares que trará a Braga milhares de visitantes. A cidade, como cenário preferencial da vivência da Paixão de Jesus Cristo, oferece-nos um dos mais vastos e oportunos repositórios de manifestações associadas à Semana Santa e à celebração pascal. Não são apenas as seculares procissões de passos, que iniciam precisamente neste domingo, domingo de Ramos, hoje à tarde, mas também depois a procissão do enterro do Senhor, Eco, Homo, a procissão da Burrinha, portanto, que fazem, de facto, tornam ainda mais imponente esta quadra aqui vivida na nossa cidade. Comigo já se encontra então o Sr. Cónego Avelino Amorim, que é o Presidente da Comissão Organizadora da Semana Santa de Braga, a quem agradeço mais uma vez a sua presença. Temos falado anualmente sobre esta Semana Maior que começa precisamente este domingo com esta Procissão dos Passos, que inicia todo este cerimonial, não é? E que é também uma das mais antigas da nossa cidade.
Sim, sem dúvida. Eu agradeço também o convite a poder estar aqui novamente. É sinal também da importância da Semana Santa de Braga, pela qual também temos trabalhado. De facto, esta Semana Maior inicia hoje, neste Domingo de Ramos. Na parte da manhã, evocamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com a bênção e a procissão dos ramos e depois a celebração da Eucaristia na Catedral. A parte da tarde é um pouco a catequese de todo este dia, ou seja, na Eucaristia da manhã escutamos o relato prolongado da Paixão de Jesus e na parte da tarde temos a procissão que retrata exatamente isso mesmo, esses passos, esse caminho para o Calvário, que é retratado nos diferentes quadros da procissão.
E que traz hoje milhares de pessoas também aqui ao nosso centro.
Sim, sem dúvida, que procura ser também esta melhor forma de nos introduzirmos na celebração desta semana, ou seja, toda esta semana, a Semana Santa, é a semana em que somos convidados a colocar, a elevar um pouco o nosso olhar e a centrarmos-nos na Cruz de Cristo, no que ela significa de dom da vida, gesto de amor e também de sentido para a nossa própria vida, não é? Costumo sublinhar que estes dois aspectos são fundamentais na vida de qualquer pessoa. O amor, este sentir-se amado por alguém, este amor que não falha, que é o amor de Jesus, e depois, por outro lado, também para que as cruzes da vida ganhem algum significado, ainda que possamos cair, como Jesus o faz, a caminho do Calvário, mas que nele encontremos essa força para nos reerguermos e levantarmos, e portanto, não, que sejam cruzes que não nos derrubam, mas que nos salvam.
Exatamente. E ao longo desta semana nós vamos falar aqui de procissões muito antigas, seculares, mas também de algumas mais recentes. Por exemplo, a semana inicia aqui com a procissão, a famosa procissão da burrinha, não é? Que é algo que foi introduzido mais recentemente. Faz este ano, se não estou em erro, 25 anos.
25 anos neste modelo atual, não é? Embora na sua gênese está uma procissão muito mais antiquíssima, também já com alguns séculos, que era realizada em Sábado Santo, era a procissão das dores de Nossa Senhora, as sete dores, e portanto a mais conhecida era a fuga para o Egito, que era retratada também com a burrinha, e portanto deu sempre esse nome. Mais tarde, ela tenta ser introduzida já nos anos 60, mas com toda a reforma litúrgica que se entrou no sábado, a vigília pascal, não havia espaço, poderíamos dizer assim, já para esta procissão. Em 1998, a paróquia de São Vítor pega neste quadro da burrinha de Nossa Senhora tão famoso e a partir dele constrói este cortejo bíblico que retrata toda a história do Antigo Testamento, portanto que nos introduz e nos encaminha para Jesus Cristo. Bom, todo o Antigo Testamento e até à vida pública de Jesus, né? Portanto torna-se um cortejo bíblico onde a burrinha acaba por também centrar de novo as intenções, por ser um dos quadros mais bonitos, mais diferentes, mais apreciados,
não é? Sim, sem dúvida. Seguindo então este percurso desta Semana Maior, na quinta-feira, a procissão Eco Homo, popularmente conhecida também pelos bracarenses como a procissão dos fogaréus.
Sim.
Esta procissão, qual é a principal mensagem? Eu, pessoalmente, é a que eu mais gosto de assistir, pessoalmente. Mas que procissão é esta? Bom, qual é a principal mensagem?
A procissão de cada dia procura ser a celebração do próprio dia. Portanto, em Quinta-feira Santa é o dia em que Jesus é preso, é julgado e é condenado. E, portanto, esta procissão também inspira-se neste momento ou neste quadro dramático da paixão de Jesus. Daí o ex homo, ou seja, eis o homem, é o que Pilatos diz quando apresenta Jesus. É organizada pela Santa Casa da Misericórdia e procura também, lá está, tem também esta... É também conhecida pela procissão do Senhor da Cana Verde, porque no Andor vai o ramo verde, na alusão a Jesus Cristo, que diz, se fazem assim, a lenha verde que fará a seca, não é? E também é conhecida, como dizia, pela procissão dos fogaréus, e que ainda hoje integra uma procissão que eram os irmãos da misericórdia, que eram chamados também ao sentido de viver a penitência neste próprio dia, como tradução do seu arrependimento do mal e conversão ao bem, que é isso que Jesus
desafia.
Esta
é a principal simbologia dos próprios farricocos, não é? Portanto, sim, é chamar à penitência,
sim,
com
sim.
O barulho, não é? Que fazem.
Sim, não havia telemóveis, não havia sinos, portanto, convocavam os irmãos para a penitência, os fogaréus iluminavam toda esta procissão que era normalmente feita à noite, também não havia energia elétrica e, portanto, perduraram também nestes quadros da procissão. Não apenas como um elemento histórico ou de museu, não é isso, mas é este convite à conversão, isto é, é um aspecto que nós muitas vezes vivemos mal. Nós estamos todos convencidos que temos que nos portar muito bem para Jesus gostar de nós. Não, ele ofereceu a vida há 2000 anos e ainda nós nem existíamos. Portanto, é exatamente o contrário. É este amor de Jesus que nós reconhecemos, que procura dar sentido à nossa vida e nos faz viver a prática do bem. Portanto, é este sentido da conversão e da mudança para o bem que queremos realizar, porque acolhemos este gesto de amor de Jesus Cristo, que este caráter penitencial também se traduz nestes irmãos e que hoje nos recordam também nesses mesmos quadros.
Na semana, na Sexta-feira Santa, a mais comovente procissão, a procissão do Enterro do Senhor, é organizada pelo Cabido da Catedral e pela própria Comissão, a Irmandade de Santa Cruz. Este é mais solene, é mais comovente, não é?
Sim,
este
sem dúvida.
Este dia também é um dia...
É precisão quase do silêncio, poderíamos dizer, do silêncio total, de uma certa penumbra também que criámos com a própria luz exterior, mas lá está, não é no silêncio, é o silêncio que fala, não é? E da vida que é mais forte que a morte. Agora, claro que o quadro do esquife com o corpo do Senhor, sem dúvida que é algo que toca, que esperemos que não seja só, que toque não apenas de uma forma emotiva, mas que toque a própria vida das pessoas. Toda a simbologia das cabeças cobertas, neste sinal do luto, é quase, poderíamos dizer que é quase um cortejo fúnebre, no melhor dos seus sentidos, se quisermos. Portanto, os próprios estandartes que se arrastam em vez de serem elevados, não é? Portanto, é este sentido que nos convida a olhar para dentro. Portanto, não há muito do exterior que nos perturbe ou que nos distraia, mas há todo este ambiente que é criado, porque sexta-feira é sobretudo um dia para olhar a vida a partir de dentro.
É verdade. E é, de facto, é impressionante esta procissão, sobretudo pelo silêncio, mesmo de quem nos visita, de quem não é bracarense, mas que respeita este momento.
Sim,
e é impressionante.
Porque eu também penso que... Esse é um dos dados que nós temos refletido muito e que nos parece de todo fundamental. O grande contributo que nós podemos dar em todas as outras áreas que muitas vezes são abordadas, mas que são para nós colaterais, questão económica, social, o turismo, enfim. O melhor contributo que nós podemos dar, podemos dizer quase a melhor publicidade, é centrarmo-nos naquilo que é específico da nossa celebração. Porque cortejos há muitos, representações há muitas. Viver este mistério da fé, como é vivido em Braga, é que acaba por tocar as pessoas e convidá-las a vir cá de novo. Portanto, é isso que nós temos mais para oferecer. Daí que cada vez mais notamos que mesmo na parte de quem está espalhado pelas ruas, e são dezenas, ultrapassa a centena de milhares de pessoas em quase todas as procissões, o melhor contributo é mesmo este, e que é possibilitarmos que também cada um, a seu modo, se deixe interpelar por aquilo que vivemos e celebramos.
E, de facto, não tendo a Igreja essa preocupação que não tem que ter pela parte turística, pela parte económica, mas sendo uma marca cultural tão, tão presente em nós bracarenses, acaba por estar também ao serviço da própria cidade.
Exato,
é
isso que eu digo. Esse é o melhor contributo que nós podemos dar.
É o melhor que podemos dar, sim.
Se nós nos preocupássemos apenas, por exemplo, numa perspectiva turística ou económica, nós estaríamos a esvaziar...
A perder a essência.
A perder a essência, portanto, no ano seguinte ninguém nos iria visitar, porque este é o que nós temos que oferecer aquilo que é nosso e que é a nossa forma de vivermos a Semana Santa. Quanto mais o fizermos e preservarmos, sempre na abertura também a novas iniciativas, não é isso? Porque temos procurado todos os anos, e este ano também temos diversas iniciativas que ocorrem pela primeira vez, mas quanto mais preservarmos esta nossa identidade, melhor é o melhor contributo que estaremos a dar, como digo, a todas as outras dimensões, que não sendo o centro, também são importantes, não descuramos isso.
E este prolongar na história desta Semana Santa e destas iniciativas tem muito a ver com a participação de toda a comunidade, do movimento associativo, das diferentes comunidades religiosas, tem sido essa a base.
Sim, nós temos procurado, exato, temos procurado, aliás temos um subgrupo na própria comissão que é chamado o grupo da envolvência, isto é, que procura encontrar formas novas de envolvermos a própria comunidade, seja nas pessoas individualmente, sejam também nas suas instituições, nas escolas, nos colégios, nas associações de toda a ordem, culturais, associativas, enfim, temos encontrado também sempre portas abertas a esta colaboração que acolhemos ou que procuramos sempre nestes dois movimentos, mas tem sido um aspecto sempre que temos que sublinhar como muito positivo, que é esta participação, esta abertura da comunidade também às iniciativas da Comissão da Semana Santa.
Exatamente. E de resto, a Semana Santa foi, finalmente, eu diria, incluída aqui no Inventário Nacional de Património Cultural e Material. Sabemos que viram esta inclusão com muita alegria, não é? E é comum revalidar, não é que seja necessário, mas revalidar da importância e sobretudo da originalidade que é a nossa Semana, a originalidade, a autenticidade.
Sim, e o ver-nos também reconhecido pelo nosso país, aquilo também já é reconhecido fora de extra-fronteiras, não é?
Certo.
E esse era o último passo também, digamos assim, que a nível nacional, a nível do território nacional, era esse que nos faltava, é um processo que demora sempre o seu tempo, mas para nós era importante também dar-lo pelo concluído, porque neste momento estamos também sobretudo a alargar horizontes a nível europeu. É o passo que estamos a dar nesta rede europeia de cidades com a celebração da Semana Santa, da qual nós somos sócios fundadores. Acolhemos aqui em Braga também a ata fundacional, o encontro em que foi feita a ata fundacional desta rede e que agora trabalha em conjunto para ver reconhecido o seu itinerário cultural pelo Conselho da Europa. Será também este reconhecimento europeu que também valida aquilo que estamos a fazer e que nos situa, porque depois isto não é só ver reconhecido o património material ou um itinerário cultural. Esta é a melhor forma também de assegurarmos para o futuro que esta nossa identidade, esta nossa forma de viver é preservada. Portanto, porque também tem este grau de exigência, sim, sim, na qualidade
das iniciativas. E que continue,
exato, e que dê essa continuidade, sim, também no futuro nesta mesma linha.
Muito bem. Por fim, falar aqui também da programação cultural, porque para além de toda esta programação religiosa, a Semana Santa e a Comissão têm apresentado sempre aqui um conjunto diversificado de ações. Quer-nos falar um bocadinho daquilo que, por exemplo, nesta Semana Maior, sabemos,
sim,
que já arrancou muito antes, com,
sim,
exposições,
sim, sim,
mas esta Semana Maior, para além destes momentos religiosos, que são os principais, temos aqui também um plano cultural associado.
Sim, sem dúvida, com diversas exposições que estão já no terreno, não apenas no Museu Pio XII. Temos também em espaços públicos como o Largo do Paço e o Braga Parque. Temos também no Palácio do Raio da Irmandade da Misericórdia. Há toda uma série de exposições que pode ser visitado. Temos esta semana também ainda marcada por alguns concertos. Segunda-feira é o concerto na Igreja de Santa Cruz e depois na terça-feira terminamos com um grande concerto na Catedral, que é sempre também um concerto de referência e que este ano, associando-nos aos 450 anos do Seminário Conciliar, vamos também executar pela Orquestra de Braga a obra da Paixão de Joaquim dos Santos, que é aqui nosso conterrâneo. Para além disso, este ano temos aqui três novidades ao longo desta semana que também para mim acho que é importante sublinharmos.
Sim, sim.
Terça-feira, dia 4 de abril, teremos no Auditório Vita, com a colaboração do Projeto Homem, dois workshops. Um deles é que são abertos à comunidade e, portanto, fica também aqui este convite. Um deles, o primeiro é Páscoa em Equilíbrio e o segundo depois é o espetáculo Cool Easter, que procura através deste primeiro workshop e com a participação de diversos alunos do Projeto Cultura, ter aqui um espetáculo de circo e música ao mesmo tempo. Portanto, é uma forma de irmos a outros ambientes artísticos e ao mesmo tempo também um objetivo muito forte que temos, que é aproximar-nos das gerações mais jovens. Ainda neste âmbito também, e inserido no nosso programa, temos as oficinas artísticas sobre a Semana Santa de Braga. Trata-se de um conjunto de oficinas sobre o património material da Semana Santa, intergeracional, é isso que procuramos, os pais com os filhos, os avós e os netos, e é necessária essa inscrição através da página da própria comissão, mas serão oficinas que decorrerão nos dias 3, 4 e 5 de abril, das 10 às 13 horas, e que têm por objetivo a recolha de materiais, experiências, revisitar tradições, enfim, toda uma série de momentos e iniciativas que depois resultarão numa exposição final, uma instalação final a apresentar no Palácio do Raio, que estará exposto entre os dias 8 e 15 de abril. foi o que pudemos fazer. Este ano ainda tínhamos outro projeto a nível de Media Arts, mas já estávamos muito em cima do tempo. Sim. Era impossível, quer economicamente, quer a nível de programa, executarmos, e achamos que ficará para o próximo ano.
Muito bem. Para finalizar, acredito que as expectativas, portanto, são de muito público, não é? De muitos, muitas pessoas em Braga.
Sim.
Portanto, tudo indica que vamos voltar a ter uma cidade
repleta de pessoas. Sim. Nós temos esta experiência que naquilo que volta ao mesmo, aquilo que é o nosso centro, que são as procissões e as celebrações, nem a pandemia acabou por afetar, porque temos sempre a catedral cheia, as ruas da cidade cheias. Para além disso, vemos que alguns indicadores que nos dão é que mesmo a nível do turismo, este possa ainda ser um ano melhor que 2019, que estava no topo de todos os indicadores. Portanto, acredito que sim, as expectativas estão em alta e acredito que vamos ter novamente a cidade repleta de pessoas a visitar-nos, a celebrar connosco, a conhecer as nossas tradições, a conhecer a nossa forma de vivermos a Semana Santa e a Páscoa,
que é tão única e tão nossa.
Sem dúvida.
Eu agradeço a sua presença, Sr. Cónego. Votos então de que tudo corra bem durante esta Semana Maior e até o próximo ano.
Muito obrigado pela vossa
obrigada. Como há pouco referimos, um pouco por toda a nossa região assistimos nesta época da Quaresma a inúmeros eventos de grande tradição, alguns como é o exemplo das procissões e vias sacras intrinsecamente religiosas e outros de tradição mais popular, mas todos eles inspirados nos últimos dias da Paixão de Jesus Cristo. O grupo de jovens interparoquial Somos Um, que congrega jovens das paróquias de Morreira, Trandeiras, Santo Estevão e Lamas, aceitou o desafio do Sr. Padre Luís Pedro Faria, destas quatro comunidades, no ano passado trouxe novamente para as ruas destas quatro comunidades a Via Sacra da Veiga de Penso. É uma iniciativa que conta já com alguns anos de tradição, mas que se havia perdido no tempo. No próximo dia 7 de Abril, sexta-feira, este grupo de jovens realiza pelo segundo ano a Via Sacra da Veiga de Penso e espera, à semelhança do ano passado, a participação e adesão de toda a comunidade. Falámos então de uma iniciativa juvenil e de união destas quatro paróquias que vamos agora conhecer melhor. Estou então na companhia do Sr. Padre Luís Pedro, portanto das paróquias de Morreira, Trandeiras, Santo Estevão e de Lamas. Está nestas comunidades desde 2017, se não estou em erro.
Sim.
E também a La Salete Ferreira, portanto de Morreira, tem 49 anos de idade, professora de dança e de música e desde sempre muito presente na comunidade e envolvida nos diferentes movimentos associativos desta região, nomeadamente fundadora e presidente da Academia Josephine Stars Dance, coordenadora da Associação Eco Veiga e ainda fundadora e coordenadora, então, do grupo de jovens Somos Um. Então, muito bom dia aos dois, bem-vindos e obrigada por nos fazerem companhia. E começava precisamente pela La Salete, por lhe perguntar, realmente este foi um desafio, portanto, trazermos de regresso esta Via Sacra para as ruas destas quatro comunidades, foi um desafio do Sr. Padre Luís Pedro, que o vosso grupo resolveu aceitar, foi mesmo assim, não é que aconteceu?
Sim, nós tivemos reunidos em 2018, eu e o meu irmão, com o Sr. Padre, e dissemos que tínhamos pena do grupo interparoquial jovens estar inativo naquela, porque eles trabalhavam imenso, tanto que eles foram às Jornadas Mundiais da Juventude também em Madrid e outros, e sempre foi com eles que fizeram a Via Sacra. E quando nos foi lançado esse desafio, nós dissemos, é um compromisso, sim, e vamos aceitá-lo com muito grado. E acho que correu bem, as pessoas gostaram, e este ano temos que superar as expectativas, espero eu.
Exatamente. Padre Luís, este foi um desafio, já percebi, que em conversa com a La Salete e penso com o José Carlos,
sim,
também muito dinâmico, neste caso em Lamas, não é?
Sim.
Em conversa com eles, achou que seria então o melhor momento para recuperarmos esta procissão, que é uma tradição também ali daquelas comunidades, mas que por diferentes causas havia-se perdido no tempo, não é?
Sim, porque a ideia foi de recuperar um pouco o grupo dos jovens interparoquial que já existia. Quando eu cheguei, notei que os jovens, depois de terminarem o crisma, o processo de formação cristã, quase todos desistiam, porque não havia espaço na igreja em que eles se pudessem enquadrar, ou porque encontravam outras maneiras de viver. Então, um dia, em conversa com a La Salete e o Zé Carlos, estamos a ver esta preocupação, né? Como é que vamos fazer para recuperarmos os jovens? Como é que vamos fazer para que os jovens, de fato, se sintam integrados na igreja, né? Então, como a La Salete também é professora de dança e música, né? Por ela surgiu a ideia de congregarmos novamente os jovens, né? E um dos desafios que nós lançámos logo à partida foi de, uma vez que já se falava nessa altura das Jornadas Mundiais da Juventude, era, se calhar um dos objetivos seria voltarmos a reunir os jovens com este objetivo, né? Vamos colocando objetivos. O primeiro seria, de facto, trabalharmos para irmos às Jornadas Mundiais da Juventude, mas depois também iríamos colocando outros objetivos, até porque a brincar, mas foi a brincar, quem sabe, sei lá, se calhar um dia vamos a Roma, né? Vamos a uma audiência do Papa, né? E pronto, isto foi fervendo cá dentro, e de facto fomos propondo nas quatro paróquias, e vemos que de facto houve uma adesão. Os jovens que terminavam, começámos por fazer a proposta aos adolescentes que estavam no nono ano da catequese, depois com os do décimo estavam a terminar, iam ao Crisma, e assim foi assim que começámos com este grupo, que demos o nome de Somos Um. Mas este Somos Um tem uma história por trás, porque
já agora?
Já agora? Sim, porque a história aqui, o Somos Um vem de uma vivência, eu prefiro dizer vida, vivência, que espiritualidade, porque espiritualidade é a nossa vida. Essa espiritualidade é da unidade e da comunhão de vida, que nasceu meditando a chamada oração de Jesus. Quando Jesus deixa o mundo, diante dos apóstolos, ele reza em voz alta ao Pai. E uma das coisas que ele pede ao Pai é que todos sejam um. E através de uma senhora italiana, que era Lubbock, não vale a pena estar aqui a fazer tanta história, então ela, com as companheiras, chegaram a uma altura em que descobriram que, afinal, elas tinham sido, no fundo, chamadas, entre aspas, para atuarem aquela página do Evangelho. E todos sejam um só. E é muito bonito hoje verificarmos que o Papa está a sintonizar exatamente com esta espiritualidade.
Muito bem.
Escrevendo o documento, a Fratelli Tutti, ou Todos os Irmãos, não é? Porque, de facto, é isso mesmo que, na minha maneira de ver, é o cristianismo. Porque o cristianismo é nós reconhecermos que temos um Pai, e se todos reconhecemos que temos um Pai, então todos somos irmãos. Então, no fundo, é isso. O desafio tem sido ir lançando essas ideias aos jovens, mas para que eles o assumam no dia a dia, em que vão ver a pessoa, não importa quem é a pessoa, não importa se é cristão, se é budista, não. O que importa é ser uma pessoa ao qual eu me vou unir, isto é, vou me identificar com aquela pessoa. No fundo é, os projetos daquela pessoa são os meus projetos, a alegria daquela pessoa é a minha alegria, o sofrimento daquela pessoa é o meu sofrimento. Então, o Somos Um vem nesse sentido.
Muito bem.
E depois, uma das coisas que nós lançamos logo de imediato é que, nas quatro paróquias, desaparecessem as fronteiras. Não houvesse, eu sou da Morreira, eu sou de Lamas, não. Somos um só.
Nem sempre é fácil de se conseguir.
Nem sempre é fácil de se conseguir, é verdade. Porque, humanamente falando, parece que é quase impossível isto, é uma utopia, né?
Mas os jovens podem nos dar algumas lições.
Exatamente, exatamente. Exatamente. E os jovens têm demonstrado exatamente isso, né? Porque tanto é assim que com a música e este atuar deles nas celebrações litúrgicas, foi dando a entender às pessoas que, afinal de contas, é possível. É possível não haver diferença nenhuma, né? Porque estão aí. Não nos distinguimos, porque nós estamos aí, porque eu sou de Santo Estevão, não, não. Ou eu sou de Trandeiras, não. Somos um só. Não importa isso. E é isso que temos estado a trabalhar, no fundo. Oxalá, também aqui contamos com a graça de Deus, não é? Que nos ajuda, porque não é fácil superar, às vezes, essa dimensão humana, porque nós, os humanos, muitas das vezes gostamos só de nos concentrarmos naquilo que nos limita, quando de facto o que está em causa não é aquilo que nos limita, é aquilo que nos dá força para irmos adiante, né? Então é neste quadro que também colocamos a própria via sacra. É assim que é verdade que já antes percorria as quatro paróquias ou freguesias, mas nesta tonalidade, uma vez que já somos um, então percorremos as nossas terras, digamos assim, as nossas casas. No fundo é, imitamos Jesus nesta via, e identificamos-nos com Ele, para que de facto seja, no fundo, não nós, mas Ele a atuar naquele momento. A ideia principal é esta, né?
Muito bem. E a La Salette está a coordenar então este grupo desde o início, portanto esteve na Gênese. Como é que foi esta dimensão humana de unir estes jovens? Como é que eles reagiram a este desafio? E como é que tem sido trabalhar com eles? Como é que foram estes primeiros passos?
Como o padre Luís disse, eu sou da área da música e eu sempre achei que o melhor laço para unir as pessoas é através da música. E então nós lançámos logo o primeiro desafio de reunirmos os jovens para tentarmos cantarmos uma Eucaristia do Dia dos Avós em 2019.
Foi assim que se apresentaram em
público? Exatamente,
público,
apresentámos e apresentámos o projeto. O padre Luís reuniu todos os nonos anos e os décimos, e até inclusive na altura o oitavo, ali em Trandeiras, de todas as paróquias, e o padre Luís apresentou o projeto e nós mostramos os músicos que na altura são jovens também do Eco Veiga, do grupo de dança, que fui buscá-los, que já trabalham há uns anos comigo, e entretanto eu e o meu irmão e na altura a Carla, nós mostramos esse projeto, a Carla também Carvalho, que é professora de música na área. Pronto, nós dissemos logo, a primeira vez eles não abriram a boca, e ok, nós dissemos, é um grande desafio, nós somos de desafios. Passando a primeira Eucaristia, tivemos o retiro, e aí notamos que nesse retiro eles uniram-se. Uniram-se. E trabalhamos. Trabalhamos mesmo na altura da pandemia, trabalhamos o tema que o padre Luís falou, Fratelli Tutti do Papa, convidamos pessoas online, de fora, convidamos pessoas também a assistir, e eles rezaram o terço, fizeram várias dinâmicas online e notamos que nós começamos com 22 jovens e neste momento estamos com 42.
Extraordinário. E com uma presença muito ativa na comunidade, portanto, hoje em dia, portanto, começaram em 2019 e hoje em dia já são muitas as atividades que organizam.
Sim.
Que tipo de atividades, para darmos a conhecer também ao auditório, costumam participar? As Eucaristias nas quatro freguesias, sim, que são sempre muito... têm uma energia especial, porque são jovens e é arrepiante até ouvi-los, não é? E para além das Eucaristias?
Para além das Eucaristias, também fazemos, como fizemos a angariação de fundos, não é? Fizemos também a venda de francesinhas, fizemos também lá em cima em Lamas, isso foi em Trandeiras, em Lamas fizemos venda também para comer, não é? Frango e assim, pronto. Os grupos também fazem vendas internas que é para criar. Vamos agora vender rifas. Andamos a cantar reis porque já inscrevemos 21 jovens
para as jornadas, que é o vosso foco na atualidade, não é? Que acontecem em breve.
Exato.
E, portanto, tudo isto envolve aqui um conjunto de atividades para conseguirem levar estes jovens e para,
exato,
que ninguém fique de fora.
Não.
E, portanto, há esta proximidade.
Exato.
E a população tem participado, não é?
Tem
correspondido.
Vamos fazer agora, como eu estava a dizer, então as últimas rifas que temos, os,
exatamente,
últimos 10 jovens que vamos inscrever em maio. É muito bom. Em 2019, o padre Luís não tinha nada e neste momento vai com 31
jovens.
31 jovens. Para Lisboa.
Exatamente. E este cantar das janeiras que aconteceu no mês de janeiro,
sim,
nas quatro paróquias,
foi.
Como é que foram recebidos pela comunidade? Como é que decorreu essa iniciativa?
Olha, para os jovens é uma alegria, porque eles cantam, o que eles querem é farra, como é óbvio, nós já passámos por lá.
Exatamente.
O simples facto de nós sairmos à noite com os amigos, para eles foi uma alegria. E as pessoas receberam-nos de braços abertos, porque sabiam que era o seu filho ou o seu sobrinho que estavam a ajudar para ir às jornadas. E aí as pessoas recebem-nos muito bem, muito bem.
Exatamente. Falou-nos que são quase 40, não é? Mais de 40. Qual é a média de idades aqui destes miúdos, destes jovens adultos?
A mais nova tem 16. A maioria são dos 18 aos 22.
Muito bem, portanto, muito interessante. Eu pergunto ao padre Luís, passado estes anos e com a presença destes jovens, que são de facto muito ativos e, como eu dizia, quando estão presentes na Eucaristia, há aqui uma energia muito diferente, porque são sorridentes, porque têm muita energia a cantar, porque trazem cânticos diferentes. Sente que há aqui um antes e um depois de Somos Um nas comunidades?
Sim, sim. Nota-se isso claramente, até porque... quando as pessoas se apercebem que naquele domingo vai ser o grupo Somos Um a cantar,
a igreja enche.
É verdade, a igreja enche. Costuma ser quase um ponto de atração, não é? Quer dizer, por isso é que nós às vezes colocamos no nosso boletim de informação os dias em que o grupo vai dinamizar a Eucaristia. Nós dizemos dinamizar a Eucaristia porque vão cantar, não é? É muito interessante isto, porque depois quando também participam, por exemplo, no, na missa dos avós, né? Ou dos idosos, ou dos maiores, né? Aquele, o relacionamento que se vai estabelecendo, né? Recordo-me que numa das eucaristias que fizemos sobre este dia dos avós, tinha sido em Lamas, veio gente que não era das nossas paróquias, das nossas quatro paróquias, veio gente de Escudeiros, veio gente não sei de onde é, porque depois vieram falar connosco. Nas nossas paróquias não há estas iniciativas, sobretudo este relacionamento entre jovens e idosos, né? E maiores de idade e tal, é muito bonito. De facto, nota-se que há uma onda, eu costumo dizer que é uma onda, onde está a juventude é uma onda, né?
É verdade, e, portanto, é uma energia muito diferente.
Sim, de facto, e alegria também. Eu, pelo menos, nessas eucaristias, que sinto-me... Que, aliás, até nem já, às vezes, apetece fazer homilia, porque já estou realizado, né?
É verdade, é verdade.
Sim.
E é, de facto, muito importante captarmos e mantermos os jovens unidos à Igreja, não é? Porque serão eles o futuro, serão eles a continuidade.
Sim, sim, é verdade.
Portanto, é um foco que o Sr. Padre tem também para as suas paróquias.
Sim, é um foco, sim, porque nós estamos muito habituados também a olharmos para os números. Mas tenho pensado nos últimos tempos que se calhar chega a altura de não olharmos muito aos números, porque os números entristecem-nos, né? Porque as estatísticas dizem uma coisa, mas a realidade é outra, né? E no mundo que estamos a viver, onde se fala que há muita indiferença, né? As pessoas estão ocupadas com outras coisas. Então, os jovens onde estão, né? E a própria Igreja, e qual será o futuro dela? Creio eu que chega a altura de não esquecermos um pouco os números e trabalharmos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. 2 ou 3 ou 4, não importa. Eu creio que o cristianismo começou assim. O que importa, de facto, é que entre nós há esses laços, né? Porque aquilo que é o bonito que Jesus veio trazer é que nós somos da nova humanidade. Há dias faleceu e foi muito, muito, muito falado na comunicação social. Eu já esqueci o nome, aquele senhor lá do Alentejo.
O comendador Naveiro.
Sim, exatamente.
Naveiro,
né?
Sim,
e tu, sim. Quer dizer, uma das coisas que me marcou foi que um dos lemas que ele tinha é que não importava, para ele não importava o dinheiro, para ele importava era a pessoa.
Certo.
E eu creio que é isto que se os jovens, eu não digo se, os jovens quando captam isso, que o mais importante não é tanto o dinheiro, não é tanto isto ou aquilo que eles possam fazer ou ocupar-se, mas o mais importante é ocuparmos-nos do outro, da outra pessoa, da pessoa em si, para que ninguém se sinta diminuído na sua dignidade. Eu creio que se isso... isto entrar nos nossos corações, penso eu que haverá uma renovação e chegaremos àquilo que é o projeto de Deus Pai, que sejamos nós este novo homem com letra maiúscula, né? Uhum. Esta nova humanidade, né? E o desafio costuma ser este, o foco é exatamente este, né? Que nos concentremos naquilo que é essencial, que o essencial é exatamente o ser humano, né? Porque se nós quisermos chegar àquilo que toda a gente anda à procura, que é a felicidade, o caminho será sempre a outra pessoa, será sempre o outro, né? E é isso que nós temos estado a dizer mais ou menos em todos os encontros, isso que nós dizemos aos jovens, né?
A estes jovens muito sorridentes e participativos. E porque estamos de facto a falar de jovens, e o grupo de jovens Somos Um é feito de jovens e para os jovens e para a comunidade onde eles pertencem, vamos então falar com o Ruben Silva, que é um jovem de Morreira, que tem 20 anos e que integra o grupo Somos Um desde a sua fundação. O Ruben já se encontra connosco via telefone. Agradeço a sua participação na nossa emissão. Ruben, muito obrigada por nos fazer companhia e de facto começar por perguntar isto mesmo. Portanto, o Ruben está desde o início, de quando se formou o Somos Um. Porque é que resolveu na altura integrar também este projeto, este novo grupo de jovens?
Propuseram-me uma ideia de entrar para esse grupo de jovens e, como eu gosto muito de atividades e assim, disseram-me que era para fazer umas atividades acerca de Cristo.
Sim.
De Jesus, da vida de Jesus.
E resolveu aderir, não é?
Sim.
Muito bem. Portanto, este grupo congrega jovens das 4 freguesias. Como é que foi feito no início? Como é que foi lidar com jovens que provavelmente não eram seus amigos e que eram das terras vizinhas? Como é que correu este início, quando começaram estas reuniões?
Ah, No início foi um bocadinho estranho, não conhecíamos ninguém, mas a piada foi mesmo aí, foi conhecer a gente nova e
estarmos
com toda a gente.
Vocês são um grupo que existe desde 2019 e que na atualidade estão muito presentes na comunidade, desenvolvem diferentes iniciativas.
Sim.
Que tipo de atividades é que costuma participar e aquilo que gosta mais de fazer?
Nós temos, por exemplo, venda de papas, de atividades de venda e...
Também participa nas Eucaristias, não é?
Sim, fazemos grupo coral.
Exatamente.
Nas Eucaristias. Temos a Via Sacra, aqui já aqui perto. Já.
Sim, que vai acontecer em breve. Que sabemos que o Ruben também vai participar nesta Via Sacra, não é? No ano passado esteve envolvido na sua preparação, depois por motivos de trabalho não conseguiu participar, mas este ano faz conta em... já está envolvido na sua preparação e faz conta em estar presente, não é?
Sim.
Como é que vocês jovens aceitaram este desafio? Porque acaba por ser um grande desafio de elaborarem esta Via Sacra que percorre as quatro comunidades, as quatro paróquias.
Nós gostamos muito de fazer atividades assim com a comunidade, envolvendo a comunidade e gostamos realmente de fazer desafios, não é? Que isso é um desafio para nós, envolvermos assim numa Via Sacra dessas.
Exatamente. E vai participar como ator ou vai estar mais na logística?
Eu vou estar mais na logística.
Na logística, a ajudar para que tudo corra como planeado. Muito bem. Ruben, sabemos que um dos vossos principais objetivos, para além de estarem presentes nas diferentes Eucaristias, de estarem muito, de serem muito dinâmicos, um dos vossos objetivos a cumprir brevemente é, de facto, a vossa presença nas Jornadas Mundiais da Juventude e, por isso mesmo, têm feito diferentes atividades até da angariação de fundos. Estamos quase lá. Como é que estão quais são as vossas expectativas para esta Jornada Mundial? Vai ser a grande experiência, não é?
Claro. O nosso objetivo principal era esse, era mesmo ir às jornadas. Mas estamos com grandes expectativas, vai correr tudo bem.
Vai correr tudo bem e sabemos que têm feito diversas campanhas.
Sim.
E que a população vos tem ajudado e tem aderido, não é?
Sim, a população tem aderido muito bem, por acaso.
Muito bem. Pronto, Ruben, eu agradeço a sua participação neste programa, hoje também dedicado a dar-nos a conhecer a Via Sacra da Veiga de Penso. Muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade, Ruben. Obrigadíssima.
Até uma próxima.
Obrigada. E, de facto, este grupo de jovens tem estado, ao longo dos últimos tempos, muito presente na comunidade de Morreira, de Trandeiras, Santo Estevão e também de Lamas. E a nossa produção teve, naturalmente, a oportunidade de registar o depoimento do Presidente da União das Freguesias de Morreira e Trandeiras, que considerou a iniciativa, o regresso da Via Sacra às ruas das paróquias, como uma grande mais-valia para a região, acreditando até que este ano o evento vai superar as expectativas.
A iniciativa é sempre de louvar porque os jovens de facto são recreativos e isso é bom, recriar essa Via Sacra que creio que o ano passado também já fizeram e que junto agrega as quatro freguesias, Morreira, Lamas, Trandeiras, Santo Estevão, o que é bom e de facto os jovens devem de facto puxar por estas coisas porque isto de facto para ter continuidade, que bom há, existe, por causa de ser Quaresma, ser a Páscoa e então a Via Sacra integrada nisso é sempre bom e agradável, onde Morreira e Trandeiras apoiamos. Cada ano é sempre melhor, isso não tenhamos dúvidas, é como uma festa, cada ano é sempre melhor. Em expectativas disso, creio que este ano vai ser muito, muito melhor.
E é com este depoimento do Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Martins, que fazemos agora uma curta pausa na nossa conversa para um breve intervalo. Nós voltamos dentro de momentos para continuar o nosso percurso pela Veiga de Penso, bem como com outros motivos de interesse. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.